Vamos lá então, 8h35, 18 graus e a temperatura, sábado bonito, sábado ensolarado, 18 de abril, e nós estamos aqui com o programa Fala Passo Fundo para Majufer, a Casa do Ferro e Aço. Na Majufer você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas natural, pré-pintadas e com EPS, tudo sob medida. Majufer, a Casa do Ferro e Aço, telhas metálicas é na Majufer. Televendas 3317-8000 ou acesse majufer.com.br. Estou recebendo aqui nos estúdios o diretor-geral do Hospital Beneficente Dr. César Santos, o nosso hospital municipal popularmente conhecido, que é o meu amigo Luiz Schneiders. Como é que tu tá, meu parceiro? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paim. Bom dia, ouvintes da Rádio Irapuru. Bem, graças a Deus, né? Muito, muito contente aí com o trabalho desenvolvido no hospital e muito feliz também por estar aqui, né? Tendo mais essa oportunidade de conversar com a audiência da Irapuru, né? Esse diálogo com a comunidade, trazendo informações também e se aproximando mais ainda do nosso público, que é o que a gente realmente gosta de fazer.
Luiz, nós nos conhecemos há muitos anos e praticamente você fez uma trajetória dentro da municipalidade. Você fez uma trajetória, uma carreira dentro da municipalidade, claro, se aperfeiçoando, estudando, né, cada vez mais evoluindo no conhecimento, chegando aí agora desde 24 nessa função, Luiz?
Desde 24. Dia 2 de maio agora, completo 2 anos.
2 anos.
Na frente do hospital.
Hospital Municipal.
Isso.
Sabe, Luiz, que eu tive, não sei se felizmente ou infelizmente pelo motivo, né? Nos encontramos há poucos dias no hospital municipal, fazia muito tempo que eu não entrava no hospital. E fiquei impactado, te confesso que fiquei impactado, primeiro pelo atendimento, primeiro pela forma como as pessoas nos receberam e segundo pela estrutura. Tá muito diferente do passado aí, Luiz.
Muito diferente, né, Paim? É um processo, uma caminhada que a prefeitura vem fazendo, né, ao longo dos anos, iniciou lá atrás, né, sempre é importante a gente reconhecer o esforço de quem realmente acreditou na instituição, né, então começou com o nosso ex-prefeito Luciano, né, com investimento na estrutura, né, e agora com o nosso prefeito Pedro tem feito também ainda mais, né, esse esforço e também nos possibilitando aí, até quero deixar meu agradecimento ao prefeito, porque ele nos dá, além das condições, né, necessárias, que é um cenário complexo de atuação, né, saúde, principalmente uma gestão hospitalar, nos dá ainda autonomia e liberdade para fazer um trabalho que realmente é necessário, né, um trabalho técnico, profissional, e visando, então, a evolução da instituição, porque a comunidade realmente precisa.
Tem um ouvinte na linha que gostaria de conversar com o diretor-geral do hospital, Dr. César Santos, 8h38. Alô, bom dia?
Bom dia, quem fala?
Oi, tudo bem? É o Maurício Paim, com quem estou falando?
Maurício, aqui é Maristela.
Oi, Maristela, tudo bem? O diretor do hospital está te ouvindo.
Maristela, sou Rebeque, tá?
Sim.
De casa, de pai. Por favor, me pede pro diretor do hospital por que não bota uma farmácia do PAN ali.
Tá bom, Maristela. Boa pergunta, Maristela. Excelente pergunta.
Eu sou deficiente visual. Tem muitas pessoas. Era uma satisfação quando tinha, nem que fosse aquela do que tinha no container ali. Era fácil para todo mundo sair do pronto atendimento e aí pegava o remédio e ia pra casa. Agora é uma tristeza, tu tem que andar por toda a cidade pra conseguir.
Tá bom, Maristela, obrigado, importantíssima pergunta aqui da Maristela. Então já vamos por aí, Luiz, a Maristela toca numa questão importante, né? Uma farmácia que ficasse aí próxima, né? Do pronto atendimento do hospital. Diz ela que tinha o container, não tem mais. Qual é a situação, Luiz? Ou foi tirado por uma questão sanitária também? Não sei.
Primeiro, bom dia. Quero, né, desejar um bom dia para a Maristela. Agradecer a participação. Na verdade, ela se refere no momento que a gente instalou uma estrutura na frente do hospital por conta da Covid, né? A gente teve lá uma ampliação da emergência com uma tenda, né? Junto à tenda existia realmente um contêiner que fazia essa distribuição da medicação. Importante que lembrar que o município hoje possui a farmácia central, que fica algumas quadras ali do hospital, na Avenida Brasil, né, localização central, e possui também uma farmácia que atende em horário estendido lá no Cais Petrópolis, até 1 hora da manhã. Na verdade, não é interessante a ideia, uhum. Mas o que a gente tem notado, né, com esse processo todo da saúde no nosso município? Que hoje a dificuldade de acesso ao serviço hospitalar impõe ao nosso hospital, à nossa instituição, a necessidade de se colocar cada vez mais numa importância maior, né, diante desse cenário. E o nosso negócio, digamos assim, o nosso objetivo é um atendimento hospitalar. Uhum. Claro, dentro da nossa limitação, que é natural, somos um hospital de pequeno porte e média complexidade, mas que a gente precisa investir nesse negócio. Quando a gente fala em farmácia, a gente está falando na atenção primária, que é uma farmácia que trabalha com a lista básica do município. Então é uma outra gestão, é uma gestão que é da Secretaria de Saúde, não da autarquia, né? Lembrando que o hospital, apesar de estar na rede municipal, perfeito, de saúde, perfeito, é uma autarquia com uma personalidade jurídica específica, com um objetivo específico. Então, por conta dessa questão técnica e de organização, a gente está focando realmente hoje, né? A gente não sabe o futuro, mas hoje a gente tem focado naquilo que realmente, digamos assim, está gritando mais na comunidade, né? Que é o leito hospitalar, que é o atendimento de emergência de uma forma rápida e ágil, né? E a possibilidade realmente ter esse acesso a esse serviço mais especializado, que nós, enquanto instituição de média complexidade e pequeno porte, é a principal porta de entrada hoje do sistema hospitalar do município. Então nós estamos fazendo esse trabalho, que é aquele trabalho que nesse momento nos cabe, né? Garantir o acesso, ter o primeiro cuidado, tratar aquilo que nós conseguimos tratar dentro da instituição com qualidade e, se necessário, obviamente, daí fazer essa referência às grandes instituições.
Qual é a capacidade, Luiz, hoje do Hospital Municipal de Atendimento, de leitos, enfim, qual é a capacidade?
Hoje nós estamos, desde abril do ano passado, Paim, com 2 postos novos de internação, né, com 32 leitos. A gente tem uma média, mais ou menos, no ano, de 100 mil atendimentos de porta, que a gente fala, né? Tanto adulto quanto pediátrico. No infantil, em média, 33 mil, né? Tivemos ano passado. No adulto, 66 mil. Em 2024 foi um pouquinho maior até que isso, um dos dados, né? Passamos aí mais 5, 10 mil desses números. E nós temos com esses leitos, 32 leitos, a gente tem uma capacidade, tem feito, na verdade, né? Uma média de 1000 internações aí, durante os últimos 12 meses, né? Então, esse ano foi basicamente 400 internações já, e o ano passado, né, contando todo esse primeiro ano, né, dos 2 postos em funcionamento, 1000 internações. Agora, se nós for fazer um levantamento buscando também os outros serviços que o hospital tem ofertado, a nossa média anual gira em torno de 400 mil atendimentos, entre exames, internação e procedimentos do pronto atendimento, né? Então, é um número alto, né? Um volume considerável.
É alto.
E a tendência realmente é sempre aumentar, né, pai? Então, esse é o nosso desafio.
Agora, veja, Luiz, tem uma ouvinte aqui que manda uma mensagem, achei bem interessante, tá? Ela diz que o atendimento do hospital tá excelente, excelente. Ela toca numa questão muito importante aqui, que não é só o hospital municipal, todos os hospitais enfrentam isso, talvez o municipal enfrente mais ainda. Ela fala que o atendimento tá excelente, mas tem uma questão da educação da população. E às vezes tu chega lá como paciente e quer ser atendido imediatamente, Luiz, e tu acha que o teu caso é o mais sério do mundo, né? E aí você, às vezes, briga, discute com alguém ali do atendimento inicial. Agora, quem trabalha com a saúde, Luiz, inclusive quem é diretor, sabe que a vida das pessoas, acima de tudo, estão cuidando. Eu quero ser atendido, se é comigo, eu quero ser atendido rápido. Mas quem está lá sabe qual é o grau de risco, enfim, Luiz.
É importante essa participação, né? E agradeço o comentário. O hospital, assim como os demais hospitais, trabalham com base na classificação de risco internacional, que é a Manchester, né? Como funciona essa classificação? Ela, através de uma triagem, né, de um protocolo básico, né, desse processo de classificação, ele avalia, através de um profissional da enfermagem, as condições daquele momento do paciente. e depois dessas condições, que é um processo bem complexo, né, e longo, ele classifica essa pessoa. Então a gente tem a classificação da cor azul, que seria aquele nível primário de atendimento, que é o paciente que poderia estar na unidade de saúde, né, na rede municipal, que tem, pelo protocolo, um limite de atendimento de até 4 horas. Nós temos, então, a classificação verde, que também é um paciente que poderia estar na rede de saúde, né, básica de saúde, que tem essa classificação, então, de até 2 horas o seu atendimento. O amarelo, que é até em 60 minutos, uma hora, que já é algo que, um alerta, né, que tem que se ter um atendimento rápido. O laranja, né, que não chega a ser urgente, mas é um semi-urgente, que a gente tem que atender em até 10 minutos. E o vermelho, que é atendimento imediato, que é urgente. Então a gente trabalha com base nessa classificação, mas é importante a gente trazer um dado também para vocês, né, toda a comunidade, que nós estamos, desde o ano passado, evoluindo muito na questão desse tempo de espera, né? Para ter uma ideia, o ano passado a gente fechou o tempo de espera para a triagem em 17 minutos, e o tempo entre a triagem até o início do atendimento médico nós fechamos em 38 minutos.
Puxa vida.
E esse ano a gente conseguiu reduzir um pouquinho mais ainda, a gente está em 33 minutos, esse tempo da classificação até o atendimento médico. E todo o processo da emergência, tendo medicação muitas vezes, questão de exames, a média geral da permanência do paciente na emergência está em 2 horas e 40 minutos. Então a gente tem monitorado isso.
Né? É bastante aceitável, né?
Investido. Não, eu sou suspeito em falar, né? Mas a gente tem feito hoje, atingindo índices que grandes hospitais, realmente, não digo aqui em Passo Fundo, grandes hospitais do nosso cenário nacional, sim, às vezes não conseguem atingir. Então, claro, é uma evolução. Tem dias, né, Paim? Tem dias que tá super lotado, claro. Tem dias que tem. Mas a média geral tá sendo muito, muito bacana, assim, de ver que tá realmente melhorando.
De certa forma, Luiz, nós somos privilegiados, a rede de saúde de Passo Fundo, pelo menos pela qualidade dos hospitais, né? A qualidade da saúde em Passo Fundo, a oferta de exames e diagnósticos, enfim, nós somos privilegiados. E de certa forma, nós somos privilegiados também, Luiz, pelo atendimento, viu? Porque a gente vê cada notícia do centro do país, paciente que fica jogado lá num canto, numa maca e acaba morrendo. Isso, nós temos esse privilégio aqui na toda a rede hospitalar, Luiz, de Passo Fundo.
Com certeza. A gente vem recebendo muitas visitas, né, de deputados de todas as regiões do estado, né? Tem vindo conhecer o hospital, né? É uma alegria nossa também poder recebê-los. E é unânime o que eles trazem, né, em relação à visão deles do que eles encontram aqui. Principalmente quem representa lá o sul do estado, região de fronteira, né, litoral, quando eles nos visitam, eles ficam realmente impressionados pela qualidade, né, das estruturas, né, e com o acesso. Apesar de toda a dificuldade que nós temos, hoje tem dificuldade, tem que melhorar sempre, ainda assim, quando comparado com outras regiões do nosso estado, a gente está muito melhor.
Claro, com certeza.
Muito melhor, né, em relação a isso. Inclusive, a gente tem uma experiência recente de uma colega nossa que até há pouco tempo fazia gestão da nossa emergência, né? E agora está fazendo uma residência em emergência intensivista em Porto Alegre, num grande hospital lá. E ela se impactou, porque lá nesse grande hospital, as pessoas, elas ficam sentadas durante o dia, no corredor da emergência, e à noite elas deitam no chão, entendeu?
É.
Elas são internadas em corredores. E graças a Deus é algo que aqui, né, os dois grandes hospitais, nós também não deixamos acontecer.
Agora, os dois grandes hospitais que você se refere, eles têm uma questão importante envolvendo o municipal, tá? Porque os dois grandes hospitais, vamos pegar o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital de Clínicas, né? São hospitais com atendimentos, uma complexidade muito maior. O que que o Hospital Municipal conseguiu fazer com essa evolução de qualidade? Diminuir, inclusive, os atendimentos mais básicos, mais simples, que eram nos grandes hospitais, deixando os grandes só para coisas mais complexas. E o municipal atende essas questões de média complexidade, como você falou, Luiz.
Isso mesmo. Essa discussão, Paim, ela ocorre há pelo menos 12 anos, né? A gente tem até um expediente permanente no Ministério Público, inclusive semana que vem estamos lá reunidos também com os representantes dos demais hospitais. Porque o grande problema sempre foi esse paciente que seria, né, um atendimento, uma complexidade menor, estar na grande emergência.
Perfeito.
Né? Isso não acontece mais, eu digo assim, claro, pode acontecer alguma coisa, mas no geral não acontece mais, né? Nós assumimos esse papel.
Uhum.
E a gente vê agora um movimento, um efeito diferente um pouquinho, Paim. Porque o que acontece? Nós sabemos que os nossos dois grandes hospitais, a gente fala nosso pelo carinho que nós temos pelos hospitais. Mas as duas grandes instituições são muito importantes, né? Mas elas são instituições do Estado. E há um ano para cá, mais ou menos, um ano e meio para cá, isso ficou ainda mais evidente no momento que as referências de território que até então se tinha, se ampliou muito. Hoje os dois grandes hospitais recebem pacientes de todo o Estado, literalmente,
Perfeito.
Então, o que a gente tem visto? Resolvemos a primeira etapa, que era aquele paciente, né, que baixa complexidade, média complexidade, que estava lá no lugar errado. Está com nós, está no Cais Petrópolis, está sendo bem atendido, né? E fico aqui meu reconhecimento ao atendimento do Cais Petrópolis também, que tem feito um excelente trabalho. E nós estamos detectando agora, num período para cá, que a gente está com uma outra dificuldade, que agora é o paciente grave. Porque o paciente grave chega também, esse fluxo vem o grave para nós.
Claro.
E por conta dessa nova dimensão de abrangência dos grandes hospitais, a gente tem tido cada vez mais dificuldade de poder transferir esse paciente grave.
Perfeito.
Então a gente tem tentado tratar naquilo que se pode fazer no nosso hospital esse paciente mais grave. E por vezes, pai, tem acontecido nós transferir esse paciente, que é daqui de Passo Fundo, que está grave, para outras cidades também. Tem acontecido, está virando uma rotina, né? Porque realmente é um cenário que a gente não consegue hoje ter uma gestão, realmente um controle, porque é um cenário do Estado em todo, né? E nós pertencemos a um sistema do Estado,
claro,
né?
Claro.
Fizemos parte de uma rede. Então isso tem acontecido e a gente tem percebido essa mudança.
8h51, antes do intervalo, só deixo dar um recado aqui, ó. Uma ouvinte diz que esses dias ela saiu com o seu filho lá do Hospital Municipal, onde foi muito bem atendida, e fomos direto no Cais Petrópolis, quase 1 da manhã, para pegar medicação. E foi bem atendido. As coisas estão andando e continuam funcionando na saúde, diz o ouvinte. É bom ouvir elogios também, né, Luiz?
Com certeza.
É bom. 8h52, um rápido intervalo. Já volto aqui com o Luiz Schneiders para a gente falar do Hospital Municipal. Energia limpa do Hospital Municipal. E eu quero saber do Luiz a seleção dos profissionais médicos. Como é que é feita? Quem atende ali no Hospital Municipal? Já voltamos. Vamos lá então, fala Passo Fundo, 8h56 da manhã, 18 graus a temperatura, tempo é bom em Passo Fundo, nós estamos recebendo aqui no Fala Passo Fundo o diretor-geral do Hospital Municipal, Hospital Beneficente, Dr. César Santos, o Luiz Schneiders, batendo um papo com ele aqui. O programa Fala Passo Fundo tem a parceria da Ambev, garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato de comprar sua cerveja. Leve suas garrafas e economize até 25%. Tá aí dado o recado então. Luiz, antes do intervalo, um ouvinte mandou um recado aqui sobre a qualificação dos médicos que atendem aí na rede municipal, né, no Hospital Municipal, principalmente na parte da emergência. Como é que é feita essa seleção? O ouvinte Fabrício pergunta, a seleção desses profissionais, Luiz.
Perfeito. Abraço, Fabrício. Obrigado pela participação. Nós fizemos as contratações dos médicos através de um processo seletivo, né, que elege alguns critérios de pontuação e os melhores colocados acabam sendo chamados por primeiro, né, realmente uma lista de colocação. O que nós pontuamos, né, para atendimento no nosso hospital? Questões como especialidade médica, né, isso pontua. Especialidade ou uma pós-graduação em emergência, né, isso pontua. Utilização de algumas tecnologias que nós já dispomos na nossa emergência, por exemplo, curso Port of Course, que é um curso que ensina o profissional a utilizar o ultrassom portátil, né? Muito utilizado em grandes emergências, então nós temos já esse recurso. Cursos como ATLS, ACLS, né? Que são cursos específicos de atendimento de emergência, né? Então a gente vai pontuando, além da formação, obviamente, claro, experiência, claro, em emergência e também esses cursos específicos para quem atende em emergência. O que acaba resultando isso para nós, Paim, lá? Hoje nós temos, assim, na nossa emergência, muitos médicos generalistas que têm realmente experiência em emergência, têm cursos, né, atualizados, mas também acaba atraindo especialistas. Então tem gente, tem, apesar de ser uma emergência que atende numa forma mais geral, né, a gente tem muitos especialistas que trabalham conosco também na emergência, trabalhando hoje.
O Luiz, tem um ouvinte perguntando, eu não sei se é o caso do municipal, é bom que o ouvinte pergunte até pra gente esclarecer. Se tem prazo, se vai começar ou quando vai começar, alguns exames tipo endoscopia, colonoscopia, tem previsão? Isso vai acontecer no municipal, Luiz?
Vai acontecer. Nós estamos, né, agora numa fase final de conclusão de obra, né? A gente tá numa grande obra já há algum tempo. E a nossa expectativa é que nos próximos 90 dias a gente termine a obra. Por que que eu falo da obra para responder o ouvinte, né? Porque a obra, ela tem ocorrido enquanto o hospital ainda funciona. Sim. Então isso, logisticamente, para nós é uma dificuldade, um desafio diário, né? Então agora a gente fez esse novo cronograma com a empresa executora, né? O Estado também, que nos financia essa parte da obra, também está ciente, para que a gente consiga acelerar as entregas necessárias para, inclusive, ter esses serviços, né? Nós temos uma projeção, então, de realmente ter, nos próximos meses, a endocolonoscopia, né? Para quem já antigo, né, pessoa que já passou talvez por essa experiência, nós vamos nos dar um pouquinho, porque já teve em algumas épocas esse serviço lá no hospital. Agora a gente vai fazer um serviço completo, com coleta do pólipo, com retirada para biópsia. Então, é algo que, assim, o paciente realmente vai resolver o seu problema conosco, né? Isso é uma determinação do prefeito, né? Eu quero reforçar aqui, em virtude também dessa questão que a gente está vendo de muitos cidadãos da nossa cidade estarem indo para outras cidades realizar um exame que é sensível, né? Perfeito. Então, nós vamos assumir, né, com a chancela do prefeito, esse tipo de atendimento que é muito importante. E além da colonoscopia, com a entrega da obra e com a ampliação do nosso centro diagnóstico, que já é uma estrutura nova, a gente está ampliando ele ainda, nós vamos ofertar até o final do ano. Daí, a endocolônia, eu acredito, nos próximos 70 dias a gente está com ele funcionando. Perfeito. Tá? Mas a gente quer trazer mais, né? A gente vai trazer exames de tomografia, ecocardiograma, Doppler, para a comunidade também, né? E para melhorar, inclusive, a nossa qualidade diagnóstica lá do hospital. Então a gente tem, assim, uma expectativa de até outubro, novembro, estar com todos esses novos exames funcionando, né, à disposição da comunidade e também da rede municipal de saúde, que é quem nos demanda o paciente. Gostaria também de aproveitar, né, esse gancho e falar uma outra novidade.
É um combo de novidades, né?
É um combo de novidades, ficar a manhã inteira contigo aqui. Pensando também nisso, além do diagnóstico para qualificar o nosso serviço, o nosso cuidado, né, e investigação do paciente, a gente está agora fechando um contrato, né, terminando a licitação há poucos dias, com uma empresa de telemedicina que vai nos ofertar uma teleinterconsulta de 10 especialidades médicas. Como é que vai funcionar isso? A nossa internação vai ter à disposição, então, esses especialistas para discutir alguns casos. Então, a gente tem desde neuro, gastro, cardio, uro, vascular.
Perfeito.
À disposição da minha equipe de internação. Então, o médico está lá com o caso, nós somos um hospital de pequeno porte e médico de complexidade, não tem especialista ali. Mas para evitar qualquer complicação, e dada essa questão da transferência cada vez mais demorada, muita coisa a gente tem tratado,
claro,
ali.
Claro, claro.
Então, para dar uma segurança maior a esse tratamento para quem está conosco, o nosso médico vai ter à disposição um outro médico especialista para discutir o caso. Então a gente está fazendo isso, é um processo interno nosso, não é atendimento de telemedicina para a comunidade, mas sim para melhorar o diagnóstico médico com médico.
Médico com médico.
Médico com médico.
Médico tirando dúvidas com outro médico e
especialista
recebendo orientação
da área para poder fazer. Isso. Então nós vamos ter o combo dos novos exames, mais esses 10 especialidades à disposição para melhorar ali o tratamento. Perfeito. E o cuidado com o nosso paciente.
Que maravilha, gente. Olha, Luiz, só aproveitando aqui, já que estamos falando de exames, tem vários elogios ao Hospital Municipal e atendimento. Mas tem um questionamento aqui do ouvinte, que também não é um problema do Hospital Municipal, é geral. Muitas vezes a demora do paciente para conseguir um exame, né, na nossa rede aqui de saúde. E é demorado. Por que essa demora, Luiz? É pela quantidade? É pelo número de pessoas? Porque nós atendemos, falou de todo o estado, sim, mas atendemos Santa Catarina também. Muita gente cai aqui em Passo Fundo.
Com certeza. Nós temos uma demanda que alguns estudos da Organização Mundial de Saúde apontam como o ideal, né, referências, por exemplo, que a cada duas consultas se gere, né, necessidade de exames. E a gente tem uma realidade na nossa cidade também um pouquinho diferente disso, né? A gente gera muito exame, né? Então, é um pouquinho de cultura, um pouquinho de formação também desse profissional que está chegando no mercado, né? A gente sente até por nós lá no hospital como tem aumentado essa questão do exame, né? Obviamente que muitos desses exames são necessários e fazem toda a diferença no diagnóstico e tratamento desse paciente. Mas tem uma outra grande parte que é desnecessário. Então a gente tem esse problema, né, dessa super, digamos assim, produção de exames, e é real, acontece, é um problema, claro, que não é só do Passo Fundo, claro, é cultural, né? E a gente também tem essa questão da grande demanda. A gente sabe que a saúde, ela é tripartite, então ela tem essa gestão compartilhada, né? Aquilo que é atenção básica, que é município, o município, ele realmente se esforça muito para atender, mas eu acho que o grande problema hoje está no acesso àquele exame mais especializado.
Perfeito.
que daí a gente cai na gestão estadual, né? Tem essa questão da relação dos prestadores, que muitas vezes não estão em Passo Fundo, porque os de Passo Fundo não querem aderir, né? A gente tem como obrigar, acaba então a pessoa também saindo. Mas o que, que a gente tem visto também? Não é só isso, tem questão de gestão realmente do serviço em si. Então, a nossa ideia lá com o hospital é poder atrair empresas renomadas no mercado que possam trazer essa sua expertise de gestão, porque se eu tenho uma gestão de tempo de sala, gestão de atendimento, né, controle de horário, né, a gente consegue ampliar a oferta com qualidade, que é o que a gente está buscando, então, com esse novo processo aí do centro diagnóstico. E isso vai impactar. Então, realmente é um problema que ocorre, é importante, e hoje a gente tem uma demanda, muito dessa demanda é uma demanda que realmente é desnecessária, que atrapalha quem precisa.
Claro, claro. Perfeito, Luiz. 9,5, 19 graus a temperatura. E uma coisa que temos que ter em mente, né, Luiz, quando se fala em hospital, atendimento, seja hospitalar, em CAIS, em clínicas, é um ser humano atendendo outro ser humano, né? Então tem o seu ser humano com suas qualidades e seus defeitos que está atendendo um outro que tem suas qualidades e seus defeitos também, né?
Com certeza.
Então é. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta falando em defeitos, Luiz. Nós estamos nos aproximando dos dias frios. E a população, principalmente nós aqui em Passo Fundo, somos muito resistentes. Nos últimos anos também, houve uma resistência muito grande à questão de campanhas de vacinação. E como nós estamos nos aproximando do inverno, vem nessa época do ano, todos os anos, a campanha de vacinação da gripe. Qual é o índice de procura hoje? E eu te pergunto isso, Luiz, porque se hoje eu não me vacinar e for gripado, eu vou cair no hospital. E daqui a pouco eu estou tirando vaga de uma outra pessoa no hospital. Qual é o nível, o índice hoje de vacinação da gripe aqui em Passo Fundo?
Paim, excelente colocação, né? Acho que é muito importante fazer aqui, já começa a minha fala fazendo um apelo para a comunidade de Passo Fundo. A gente vem notando nos últimos anos uma redução gradativa, né, na busca pela vacinação. Estamos, inclusive, com a campanha aberta da vacinação na gripe, né? Então é importante as pessoas procurarem a informação. Nós temos mais de 26 postos aí de vacinação no município à disposição e mesmo assim a procura é baixa. É um efeito, Paim, que vem desde lá da pandemia, né? Acho que quem viveu dentro da sua casa, né, o que foi a pandemia, quem viu, né, o que aconteceu ao seu redor, é algo assim que até se tinha expectativa de que mudaria muita coisa na nossa consciência enquanto seres humanos e, na verdade, piorou muita coisa.
Piorou.
Né? As pessoas estão deixando de se cuidar, estão questionando questões. A vacina é uma delas que há anos... E falamos aqui de anos no sentido de centenário, né? Há muitos anos já é consolidado, né? Como ferramenta de prevenção e promoção de saúde e não estão buscando. A gente teve coberturas aí nos últimos anos que não conseguiu atingir 50%. Sendo que...
Não atingiu 50%.
Teve coberturas e não atingiu 50%. Sendo que a gente teve aí, antes da pandemia, uma média de 97%, 98%, 96% de cobertura. Então, é realmente uma redução gigantesca, né? Uma tragédia para a saúde pública isso. Por quê? E eu trago outro dado para ti. O ano passado foi feito uma pesquisa sobre as internações do trato respiratório durante o período do inverno. E as pessoas que tiveram essa internação com agravo, elas representavam 80% de não vacinados. Então, dentro de todas as internações, que é um volume considerável, 80% dessas eram de pessoas que não fizeram a vacina. Então, a importância da vacina é extremamente clara, né? E as pessoas têm que entender e buscar isso, né?
A vacina, eu até entendo, tá? Pelo menos eu tento entender aquele cidadão que é contrário, tem os seus motivos, enfim... Né, não quero me vacinar e ponto final. Ok. Só que se acontecer alguma coisa, ele vai para o hospital. Ele vai para a fila do hospital. Ele vai ser mais um na fila enchendo o hospital. Né? Então, é por isso que a gente faz essas campanhas, Luiz, de divulgação e de apelo, como você falou, para que as pessoas vão se vacinar. Né? Principalmente agora da gripe, né? Principalmente da gripe.
Com certeza. E é importante também a gente fazer essa lembrança, né? Que nós temos essa questão da gripe em si, do vírus. E como a gente, como eu comentei anteriormente, as pessoas têm se cuidado menos, esse fato junto com questões de saúde da pessoa, comorbidades, enfim, doenças crônicas maltratadas, isso agrava muito o quadro da pessoa. Então, às vezes, a pessoa não se vacina, não se cuida e acha que é de ferros, né? Não vai ter nenhum problema. Só que, aliado a mais de uma questão de saúde, complica. Claro, e daí, aí é um desespero.
Claro. Tudo bem. 9:09, 19 graus a temperatura. Vou pedir uma licença aqui para o Luiz, só para a gente ter uma intervenção comercial e já voltamos com o Fala Passo Fundo.
Fique ligado porque vem aí o Irapuru Móvel.
David Santana Bolinha, La Machine Peugeot, você tem uma informação, 20 anos aí, 21 anos da La Machine Peugeot, Bolinha. Deixa eu pedir aqui pro pessoal liberar o som aqui da TV, faz favor. Só para liberar o som da TV aqui. Só um pouquinho aí, Bolinha, o pessoal liberar o som da TV pra gente poder te ouvir aqui. E aí, Bolinha? Ainda não, já vamos ajeitar aqui o Bolinha, tá lá na La Machine Peugeot, mas olha os carros que bonito lá atrás do Bolinha, hein? Barbaridade. Acho que eu vou sair daqui, vou aí, viu? Meu, olha, esse aí tá me esperando. Esse aí, o top aí tá me esperando. Vamos lá então, 19 graus a temperatura, neste sábado bonito, maravilhoso, ensolarado, céu azul, 18 de abril de 26. Estamos aqui recebendo o diretor-geral do Hospital Municipal, Luiz Schneiders, para Majufer, a Casa do Ferro e Aço, telhas metálicas é na Majufer, televendas 3317-8000. Estamos na reta final aqui do programa, Luiz, mas eu preciso lhe perguntar essa história da economia, energia limpa. Tem uma economia considerável aí de energia no hospital municipal. O que que foi feito, Luiz?
Pois bem, meu amigo Paim, estamos agora com um sistema de energia solar no hospital, que também, junto a esse sistema com baterias também, um sistema BLESS, né? Uma inovação aí no mercado, né? No nacional. É um sistema importado, e a gente tem conseguido, nesses primeiros 3 meses, assim, dados muito importantes, impactantes na questão da economia. Além da economia, né, que eu vou explicar, é importante também a gente frisar que nos traz uma questão ambiental muito forte, né, para a instituição. Claro. Porque nós, nesse período, deixamos gerar 1,1 tonelada de CO2, né? Pelo uso dessa energia limpa. Então, além da questão financeira, tem também essa questão ambiental muito importante. O sistema, então, foi instalado, está em operação há 3 meses, foi uma preparação mais ou menos de 1 ano, né, que a gente teve que fazer na estrutura do hospital, questão elétrica, novo gerador, enfim, e também telhado. Eles são 439 placas solares instaladas no hospital, e esse sistema de baterias que fazem o armazenamento. Então, durante o dia, as placas fazem a captação da energia e geram então esse armazenamento, né, nas baterias, e durante o dia a gente usa então essa energia direto da placa. No horário de pico, pai, que é das 18 horas às 21 horas, que é o horário que inclusive a energia é mais cara, o hospital tem se mantido com o uso de energia armazenada nas baterias. Rapaz. Então o que a gente que gerou assim de resultado para nós, né, efetivamente? No horário de pico, a gente conseguiu gerar uma economia de aproximadamente 80% do uso dessa energia, né? Em valores mais ou menos R$14.000 mês, né? E durante o dia, no restante do dia, enquanto as placas estão fazendo o seu trabalho, a gente conseguiu gerar uma economia de praticamente R$40.000. Puxa, então, a fatura que um dia foi R$35.000, R$40.000, nós estamos pagando hoje em torno de R$11.000. Uma expectativa ainda maior. Por quê? Porque a gente precisa fazer ainda alguns ajustes no sistema, não é recém o terceiro mês, claro, né, que a gente está iniciando com esse trabalho. E a partir, então, de agora, a gente vai ajustar o sistema e também a própria RGE, a nossa prestadora de serviço, a fornecedora de energia, ela tem que fazer também adequações na fatura. Então, como nós ingressamos nesse sistema, a gente muda também o nosso nível de contrato com eles. E o que a gente tem de expectativa, pai? A chegar uma fatura praticamente a zero. Por quê? Porque nós temos de uso mesmo só a taxa contratada, só a demanda contratada energética. Né? Então, nós vamos ter o valor da taxa, que é o contrato, né? Como a instituição, ela usa bastante energia, e quando tem esporte, tem uma taxa que a gente tem que contratar, né? De demanda prevista. E nós vamos ficar nessa taxa. Provavelmente a conta vai ser zerada daqui para frente.
Que maravilha, hein? Aí o ouvinte pode perguntar por quê? Sim, porque essa economia aí, o dinheiro é revertido para outra coisa, né?
Sem dúvida.
Pode ser utilizado para outra coisa,
sem
no hospital, para atendimento, né?
E lembrando, né, Paim, que nós somos uma autarquia. Então, nós somos um hospital, que é um negócio complexo e caro de fazer, e somos um órgão público ao mesmo tempo. Então, é mais difícil ainda,
sim,
né, essa gestão. E tendo essa oportunidade de fazer o equilíbrio financeiro, né, com eficiência operacional, com energia limpa, com a questão ambiental garantida, a gente consegue direcionar esse recurso, né? Não é economizar e não usar o recurso. Pelo contrário.
Perfeito.
É gerir melhor esse recurso, né? Pra gente poder investir cada vez mais naquilo que importa, que é a experiência do paciente, melhorar a condição de atendimento, claro, na capacitação, claro, dos nossos profissionais, né? Então, esse recurso vai ser direcionado para isso. Tem uma outra também solução que está em andamento no hospital já, que se chama água conectada. É um sistema desenvolvido por uma startup aqui do Passo Fundo, que nós somos parceiros, que monitora o uso da água potável do hospital. Então, nós temos vários sensores no hospital instalados e qualquer mudança no volume habitual acionam alertas, né, que a gente consegue em tempo mais ágil atender, verificar a situação, se tem algum vazamento ou não. A gente também tem buscado e tem conseguido alguma economia já no uso da água também. Então, a ideia é poder juntar quanto mais soluções nesse aspecto, né, para trazer um hospital mais eficiente, né, amigo do meio ambiente, que é muito importante. Eu acho que é o grande caminho, né? Hoje é tá se associando a essas estratégias,
claro, claro,
né, para qualquer gestão, ainda mais público, acho que precisa e deve fazer, e realmente poder trazer uma qualidade melhor pro próprio usuário do sistema.
Luiz, estamos na reta final aqui, mas uma ouvinte me perguntou, eu não posso deixar de responder ela, que exames hoje o cidadão passofundense tem lá no hospital municipal, pode fazer lá no hospital municipal, seja através do SUS, enfim, fazer quais exames? Que a população é atendida, Luiz, assim, alguns que são mais ofertados, digamos?
Uhum. Nós temos hoje, né, disposição da comunidade, raio-x, né, e aqui uma informação, nós estamos num processo de troca dos dois equipamentos, uhum. Então, depois num processo, durou o ano inteiro, né, nós conseguimos adquirir um equipamento e conseguimos credenciar num chamamento, num edital de uma igreja, né, que faz esse trabalho com grandes instituições. Então, pela primeira vez, o hospital vai ser contemplado com equipamento de última geração, né? Também nós vamos ter, então, essa novidade de ter dois novos equipamentos, né, de raio-x. Então, é raio-x, análises clínicas, ultrassonografia, eletrocardio, eletroencefalograma, isso hoje, né?
Tá.
E a partir, então, dos próximos meses, vamos ter o ecocardiograma, que hoje não tem, né? Tomografia, Doppler, endocrinoscopia. Provavelmente até outubro a gente está com esses novos serviços todos em funcionamento.
Esse ano com certeza.
Esse ano com certeza. Com certeza, sem dúvida nenhuma.
Que maravilha, hein? Esse é o nosso hospital, Hospital Beneficente Dr. César Santos. E aqui eu tomo a liberdade para dizer, Luiz, que durante muitos anos o São Vicente foi um depósito de cargos políticos. Né? E nós, nos últimos anos, temos visto aí uma outra metodologia, uma outra visão, com pessoas qualificadas à frente, não só quem está à frente, mas a equipe, né, qualificada, tocando o barco, tocando o hospital municipal. Eu recebi vários elogios, tá, Luiz? Vários elogios. Tem algumas questões aqui sobre a demora de exames que foram questionados, mas o restante das mensagens, vários elogios ao hospital municipal e respingou, inclusive, no Cais da Petrópolis, né, que é outro ponto que vem tendo um bom atendimento também.
Com certeza. Nós ficamos muito felizes, né? É um trabalho que exige muita dedicação, muito conhecimento, né? É um cenário complexo, né? Saúde é complexa, saúde pública mais ainda. E não existe milagre, né? Então, a gente tenta fazer o melhor possível, né? Sempre com o apoio da gestão.
Desculpa te interromper, Luiz. Até foi uma promessa de campanha no primeiro mandato do prefeito e foi efetivado, que é o Hospital da Criança, né?
Hospital da Criança.
É, Hospital da Criança. Agora que eu me lembrei, tá.
Sim,
lá.
Tá lá conosco. O Hospital da Criança é hoje a principal porta de entrada da pediatria no município. Inclusive, assim como o HDC, nós também, uhum, atendemos habitualmente uma região, né, que nós estamos localizados. Porque tem municípios, por exemplo, que chega ao final de semana e não tem atendimento,
perfeito,
disponível. Então, alguns municípios da nossa região são atendidos conosco lá. E o HDC faz um trabalho também excepcional, né. Eu digo porque eu levo meu filho lá, uhum, né. É o lugar de preferência minha por conhecer os profissionais e saber da estrutura e a qualidade. E eles fazem um trabalho muito importante. A gente tem lá um volume muito grande de crianças, mais ou menos 3 mil atendimentos por mês. Né?
Ah, bastante.
É bastante. É bastante coisa. E 24 horas, né? E hoje a gente chegou numa condição de ter o pediatra disponível em todos os turnos.
Olha
só. E sempre foi uma dificuldade. E grandes instituições não conseguem isso.
Sim.
Né? Então a gente tem notícia aí de grandes serviços fechando, né? Por conta da falta desse profissional, e a gente está conseguindo fazer lá. Então, também cabe aqui um agradecimento, né, e um reconhecimento ao trabalho deles, sem dúvida nenhuma.
Tudo bem. Luiz, obrigado, meu parceiro. Obrigado pela disponibilidade. Eu sei que tem muita coisa aí que vai ficar aqui conosco para a gente ir divulgando. E uma outra oportunidade, a gente retorna aqui contigo para divulgar cada vez mais o que o hospital tem feito e novidades do Hospital Municipal de Passo Fundo. É o Hospital Beneficente Dr. César Santos, mas é o Hospital Municipal, esse é o popularmente conhecido, né? Obrigado, Luiz.
Muito obrigado, Paim, obrigado aos ouvintes que participaram, né? Que estão nos ouvindo e nos vendo pela TV da Rádio Arapuru. Quero deixar aqui meu agradecimento, né? Dizer que nós estamos num processo de evolução, né? Obviamente, na saúde não existe perfeição. Claro. A gente entende nossas limitações, está sempre buscando fazer o melhor. Quero deixar um agradecimento para toda a equipe do hospital, pessoas dedicadas que amam a instituição, né? A gente tem uma equipe assim que é para toda hora, né? E realmente se doam, né? Perfeito. Passam a vida lá dentro e fazem o melhor possível para atender a comunidade. Esperamos sim cada vez mais estar ocupando um espaço mais importante nesse cenário de saúde e realmente fazer sentido na vida das pessoas. Essa é a nossa missão. Muito obrigado.
Valeu. Luiz Schneiders, que é o diretor-geral do Hospital Municipal de Passo Fundo, esteve conosco nessa manhã aqui no Fala Passo Fundo, 9:29. Grande abraço a todos, bom final de semana, vem aí a Zumara Colucci com o Sem Segredo.